Começa agora Estado Crítico. Olá, olá, bem-vindos ao programa Estado Crítico. Você que está ligado na Rádio Cultura 930 AM, pela rádio, pela nossa live na fanpage da Rádio Cultura. Chega mais com a gente para o caos. Respira fundo que hoje vamos adentrar um mundo cheio de possibilidades. Ah, como são provocativas as artes visuais e de que maneira elas podem contribuir com o espaço urbano. Eu sou Luísa Cons e na minha direitíssima está Elia Voideu.
Tá gravando? Tá gravando?
Ih, acho que ainda não tá gravando, não sei.
Ah, então tá, tá bom. Então, boa tarde a todo mundo aí, é muito legal estar aqui participando hoje do programa, mais uma vez, resistindo, né, até sentir. E do outro lado da mesa tá ali o Zé Cândido, né, olha só, veio de cor-de-rosa hoje.
Exato, hoje vou fazer uma homenagem às artistas que estão aqui presentes, também porque eu gosto de Frida Kahlo, gosto de cores, gosto de pintura, gosto de arte, gosto de crítica, e sei muito bem de que lado estou.
E de chocolate.
Chocolate de vez em quando, mas só de chocolate.
Eu quase matei um cachorro uma vez que eu dei chocolate pra ele.
É, não pode.
Não pode.
Chocolate. E antes de começar, você tinha um recadinho, não tinha? Ou ainda tem?
Ah, eu não sei se eu tenho mais um recadinho, mas... Eu resolvi assim, já que tem as cartas do Cândido, vai ter os recadinhos do Eliano.
Invejoso. Ah,
parabéns, parceiro. Cadê as cartas?
Então, o recado que eu tenho hoje pra dar é assim... Eu tenho reparado ultimamente num doce fascismo da música brasileira. O que seria o doce fascismo da música brasileira? Seria o fato da gente, nós brasileiros, considerarmos a nossa música feita aqui a melhor do mundo. E por muito tempo eu concordei com isso. Por muito tempo eu senti que realmente o Brasil tinha alguma coisa de especial, sua arte tinha uma coisa superior à de outros lugares. Até eu começar a conhecer a música de outros lugares. E até, principalmente, ver a dificuldade que é eu enquanto artista, enquanto músico, conseguir angariar espaços, angariar público, angariar tudo isso. Então eu vi uma grande derrocada estética que a gente está vivendo hoje em dia, que é... E essa derrocada é o sinal... da minha grande dificuldade que eu não escolhi ser fofo. E por não escolher ser fofo, eu vi que na fofura de hoje em dia, do nosso tempo, tá o grande fascismo da nossa música. Então eu gostaria de falar para todos os ouvintes, não vamos declarar que a gente é melhor do que ninguém sem antes conhecer o outro lado. A gente não pode dizer que Caetano, Chico, Tom Jobim, etc. são superiores a Pavel Strastran, Kemal Milakovic, John Cage. Se a gente não conhece o que está do outro lado, a gente não pode declarar que a gente é melhor. É isso aí.
Bom, e depois dessas fagulhas, Elian, vamos chacoalhar essa conversa com três belos convidados. E tan, 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 quem são? Josi Pervesi, artista plástica, artesã, design de bolsas e produtora cultural. Em trabalhos como Olhares Urbanos ou projetos de intercâmbio de imagens, a artista procura formar imagens, compondo uma diversidade de cores e texturas. E sem se preocupar com a perspectiva, constrói um enquadramento agradável ao observador. Bom dia, boa tarde, boa noite, Josi. Seja muito bem-vinda.
Bom dia. Tudo bem?
Tudo. E o nosso outro convidado, Pum Catapum Tibum. Luísa Tamoso Reta, como é conhecido, é gaúcho da cidade de São Borja, Rio Grande do Sul, em Curitiba está desde os anos 70, um tempinho aí, né? Trabalhou como diretor de arte em agências de publicidade e criou jingles e marcas históricas no estado. Nas artes plásticas, ganhou vários prêmios importantes. Algumas de suas obras integram o acervo do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Olá, Luiz!
Olá, lá! Tudo bom? Beleza? Tudo maravilhoso. Eu estou aqui com esse assunto sobre... a cultura nossa ir para lá e para cá. Eu trouxe o ukulele e ia cantar aqui uma música do Ivo Blindagem, que estou traduzindo para espanhol, inglês, italiano, tudo.
Olha que bacana!
E é o Cisco Voador, né? Jô queria guria, guria deixei guria, porque seria morocha, não sei o que e tal.
Mas...
Chica.
Espera, antes de você guria. Apresentar, eu só vou trazer a nossa terceira convidada.
Ah, perdão.
Não precisa
não,
pedir perdão.
Não,
aqui não é igreja,
perdão.
Não. Aqui
não tem
não... perdão, não tem perdão. Eu só vou trazer a nossa última pra gente compor aqui essa linda ciranda. E com vocês, Teca Braga Cortes, graduada em pintura pela Escola de Músicas e Belas Artes do Paraná, EMBAP, e com licenciatura em desenho. Dedicou-se à gravura em metal, tendo orientação da artista Uyara Bartira. Qualquer coisa você me corrige, Teca. A gravura ganhou novas técnicas em seus estudos na França e Itália. Realizou diversas mostras individuais e coletivas em Curitiba. E contribuiu e contribui para a história da gravura em metal no Paraná. De acordo com o artista plástico Afonso José Afonso, Cortes, seu nome guarda uma relação de intimidade com a técnica escolhida. Olá, Teca.
Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, povo, tudo bom?
Bom, e para continuar o assunto, pode voltar a falar. Pode então, continuar dizendo o que estava dizendo.
As linguagens, né? As linguagens modernas, as antigas e tal.
Mas você estava falando ali que guria, né? Mas se você usar guria. O espanhol, mudar o jo por show, você pode usar guria tranquilamente.
Então, ser aí o Ivo tirou para mim a palavra anjo. E essa música assim, eu queria, guria, ser um bandido, um astronauta perdido, um cisco voador, penetrar teu olhar e tal, papá. E o Ivo tirou o anjo, daí ficou, agora eu resolvi traduzir para espanhol, vou botar assim. E eu queria, guria, ser um ángel bandido, um astronauta perdido, um cisco volador. Tem que corrigir a tradução. Penetrar tu mirada, ter tu ojo herido. E eu queria, guria, ser el dueño, el medo, el agujero negro de nubre retirada del ascensor. Então, essa é a música curitibana que a gente pode fazer na Espanha. Essa que eu tô, que a brincadeira é essa. Você
está recopado isto, nomás.
Está recopado. Está
recopado.
Aqui a gente está com três pessoas que entraram no campo das artes visuais em diferentes coisas, uma muito bem diferente da outra. Mas eu queria perguntar para cada um de vocês o que vocês consideram como artes visuais e se vocês acham que elas se mesclam com outros tipos de arte também. Vou perguntar então primeiro para a Josi, passando a bola.
Eu acho que artes visuais é um pouco de tudo, né? Desenho, pintura, gravura, fotografia. Todas essas expressões assim estão dentro do que pode ser, né? E todas elas podem se mesclar, né? Você pode fazer um pouco de cada coisa, sei lá, unir, né? Todas elas.
E o que que te fez ir parar nas artes visuais, digamos assim?
Então, meu segundo grau foi no Cefet, foi técnico. Dali eu ia para arquitetura ou para engenharia civil, e daí eu fiz a escola de belas artes, né? Passei no vestibular da Belas Artes e, de repente, eu vi que ali que era meu mundo, ali no mundo das artes mesmo. E eu dali pra frente, depois eu comecei com a ideia criei uma marca de bolsa, né? Fiquei 15 anos fazendo bolsas artesanais, costuradas à mão e tudo mais. E daí fiz curso de moda em cima disso, então sempre mesclando a moda e a arte. E da moda, depois eu fui para... em paralelo, assim, as bolsas, eu sempre estava fazendo meu trabalho de arte, de pintura. E depois de um tempo, depois que eu morei na Itália, que eu fiz o trabalho de fotografia.
E para você, Teca?
Bom, hoje é tudo multimídia. Sou mais acadêmica, porque eu faço um trabalho muito contemporâneo, minha gravura é uma coisa, tem tudo a ver com o computador, inclusive, porque tudo vem da gravura, da imagem, quer dizer, nós estamos falando do visual, mas a primeira impressão que houve foi na gravura. Eu faço buril, que hoje em dia ninguém sabe o que é, mas...
Eu ia te perguntar
O que é um buril?
O que é um buril?
O buril é um instrumento e uma técnica de gravura que tem origem dos 1600 lá, da ourivesaria, mas o teu rico e precioso dinheirinho que tá aí no seu bolso é feito, até outro dia era feito na Casa da Moeda com essa técnica.
Então você pode fazer dinheiro, se você quiser.
Eu tô montando meu ateliê. Falta outros bandidos aí pra me ajudar. Mas a técnica a gente tem.
Eu vou encomendar 3 de 100, tá? Pra daqui a pouco, tá? É o que falta pra pagar a luz.
Gostaria de conhecer a Casa da Moeda.
Então, a gente tá com um problema de patrocínio. Talvez a solução fosse conversar com você, né, Tec? Você monta o dinheiro pro programa, né?
Vamos lá. falta... Bom, mas a minha técnica... Não, é, eu tenho a, digamos, a habilidade do buril, mas eu gostaria de saber exatamente como que funciona, que a gente faz esse câmbio todo instante, e ninguém, quando eu falo que faço gravura, ninguém sabe o que é gravura em metal. Então, é, eu estou fazendo, montando o meu ateliê particular, e estou muito feliz nesse momento.
E eu não vou poder deixar de perguntar, você acha que as cédulas que tem no Brasil, os dinheiros que existem, eles são feios?
Não, não.
Você acha bonito?
Acho que ele fala da... É claro que ele não é tão clássico, né? Nós somos pessoas que ainda estamos se misturando, então nosso dinheiro não tem aquela imagem clássica, busca, né? Aquela uhum. figura. Mas falamos das nossas aves, dos nossos animais.
É porque mudou tanta vez que acabou os heróis, né?
Exatamente, é. O Dom Pedro, né? Que é um dos personagens que eu mais admiro no Brasil, realmente.
E você, Rita, você tem... Lançou agora esse ano, né, o livro Como Ver, que até pode ser visto em 3D. Vocês não vão poder ver, né, ouvintes, porque a gente está escutando, mas enfim,
ou na live pelo Facebook pode ver sim.
Então, oba. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, porque ele traz bem a questão da arte visual no quesito do urbano, né?
É. Na realidade, como eu estava brincando aqui, eu trouxe um aparelho aqui, né, esse negócio, pendrive, onde toda a minha cultura está aqui nesse negócio.
Gente, ele está segurando um pinhão, tá?
Pinhão,
só pra...
Eu estou batendo aqui nele. Olha o som do pinhão.
Muito mais bonito que esse pendrive.
Tum, tum, tum do pinhão.
Esse é um pendrive que traz aí muita história, né?
Um monte de história.
Toda a história está aí.
Então, na realidade, este livro é uma série de coletivos com pessoas e criança, adulto, velho, tudo em 3D. Olhando uma árvore lá no Colégio Medianeira, eu subi na árvore e estavam me pedindo um mural do Rio de Janeiro. Eu subi numa árvore e estava lá, tchan, tchan, estava assim, não suba na árvore.
Deve
quase caí, quase caí. E aí eu parti para o seguinte conceito.
Eu só vou ter que te interromper um pouquinho, porque a vida é assim, feita de interrupções, né, infelizmente. A gente vai por um rápido intervalo, na volta você vai continuar contando essa história. E fica com a gente, ouvinte, por favor, tá bom? Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está.